Saúde e bem-estar.
Vamos lá, doutor Alessandro, bem-vindo. Diz que tá calor aí fora e que é bom a gente manter a temperatura um pouco mais agradável aqui dentro para quem vem de fora, né? Tá muito calor hoje, né? Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, obrigado pelo convite, Camila.
Bom te receber aqui. E sempre, né, o Bruno e eu, agora nesse período em que estamos à frente aqui do No Ponto e que temos essa segunda edição do Saúde e Bem-Estar, estamos atentos às demandas dos nossos ouvintes, né? Muita gente que acaba nos tendo aí como uma referência, né, Bruno, para assuntos ligados também à saúde, e muita gente nos encaminha mensagens, gostaria de saber mais sobre isso. E existem alguns assuntos, né, doutor, que no fim das contas acabam ligados a muitos tabus, preconceitos, que é o que nós vamos falar hoje também por aqui. Ressecamento vaginal. Até não é uma coisa muito simples de conversar sobre, né, de falar sobre, porque justamente por isso, né, é sobre a intimidade das mulheres que nós estamos falando. Mas se não falarmos, né, por vezes estaremos sem a informação que nós precisamos, que as pessoas precisam uma hora ou outra na vida. É um problema recorrente?
Sim, Camila. Na realidade, o ressecamento vaginal é uma queixa, vamos dizer assim, comum, né, uhum, do dia a dia. E eu acho que realmente tem alguns tabus, né? Às vezes as mulheres têm uma certa dificuldade até para falar sobre isso, o assunto, ou para se abrir, né?
Até
com os profissionais, uhum, né? Às vezes ela já vem com a queixa, né? E muitas vezes a gente até olha, tem alguma suspeita, né, no exame físico, e ela diz, não, mas tá tudo bem, eu achei que isso não era nada, isso não me incomoda, né? Então, mas é uma coisa bem comum mesmo do dia a dia, assim, a gente vê bastante casos, assim, relacionados com o ressecamento vaginal, né?
Mas é mais comum na menopausa, né?
Sim, ele é mais comum nos períodos de diminuição das taxas hormonais, tá? Então, claro, na menopausa, né, vai ocorrer uma diminuição normal do estrógeno, né, que também vai diminuir a lubrificação vaginal íntima, né, e vai causar esses quadros mais comuns de ressecamento. Mas, por mais que a gente ache que é uma coisa mais da mulher depois de uma certa idade, isso aí é uma não necessariamente uma queixa, né, mas é uma coisa comum que pode ocorrer em mulheres, né, que a gente considera na idade fértil, né, na idade que está menstruando todo mês, que tem ciclo menstrual normal, taxas hormonais normais, e muitas vezes pode ocorrer essa diminuição, né, da lubrificação normal vaginal, né?
Uhum. Mas tem a ver com a rotina, alimentação, estresse, nesses casos assim que...
Sim, tem a ver.
Em que não há alteração hormonal.
Claro, tem a ver com tudo isso, tá? Já foi relacionado hoje em dia também com estresse, tá? Com o uso de algumas medicações. Então, por exemplo, muitas vezes o antidepressivo também pode ajudar na diminuição. Os anticoncepcionais hormonais, tá? Eu sempre brinco assim, tudo na vida tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Uhum. Então, o anticoncepcional hormonal, ele vai te trazer alguns benefícios, né? Como a diminuição do risco de gravidez. Por outro lado, eles podem diminuir a lubrificação vaginal, podem diminuir a libido, né? Então, uso do anticoncepcional, uso de antidepressivo, o estresse é muito relacionado também com a diminuição da lubrificação vaginal normal, tá? Uhum. Existem alguns, uso de algumas, por exemplo, o álcool, o tabaco, tá? São causas também recorrentes de diminuição da lubrificação vaginal normal, né? Então, e tu vê que isso aí não tem, nenhum desses fatores tem a ver com a idade, né? Algumas medicações também, por exemplo, que a gente pode usar para questão da endometriose, né? Algumas medicações utilizadas para isso, como eles têm um efeito, né, que acabam mudando as taxas hormonais, eles também podem diminuir a lubrificação. É bastante comum também pacientes que fazem quimioterapia, né, por outros tipos de tumores, pacientes que por algum motivo ou outro podem necessitar de uma cirurgia onde é retirado os ovários, né, então tem uma idade, entre aspas, né, uma idade boa, que não seria o momento para estar tendo isso, e muitas vezes pela retirada dos ovários vai ter esse ressecamento vaginal. Então, não é só aquela queixa da mulher menopausada ou a mulher mais velha que a gente,
certo,
diz, né?
Uhum.
É uma queixa que pode ocorrer, é muito comum também no período de amamentação, tá? Então, mulheres que estão amamentando, né, aquele período logo pós-parto, assim, elas vão sentir uma diminuição da lubrificação vaginal normal, né, e não necessariamente é um problema, óbvio. Tem o que ser feito, tem tratamentos, tem como melhorar isso, né? Mas não necessariamente como eu estava comentando antes, não é mais aquela coisa da mulher mais velha, né?
Sim.
Uhum. É uma queixa que pode ocorrer em qualquer momento da vida da mulher, né?
Doutor, em relação ainda ao ressecamento vaginal, muitas, como você disse, por conta do tabu, esta questão toda, ou apenas de atrelar isso à questão sexual, não reparam isso no dia a dia, esse ressecamento vaginal por outras questões, e por vezes deixam o tratamento de lado. Qual a dificuldade de não ser realizado um tratamento desse ressecamento vaginal? Ou seja, quais outras doenças, consequências a mulher pode ter se não tratar esse problema?
Então, Bruno, na realidade é assim, ó, tem, como nós estamos comentando, tem muitas mulheres que não vão ter queixas com relação a isso. Mas no momento que ela não melhora esse trofismo vaginal, não melhora esse ressecamento, ela pode fazer infecções mais comuns, como, por exemplo, uma infecção urinária, elas podem ter perda de urina, tá? Então elas podem ter queixas, né, em, vamos dizer assim, entre aspas, da mesma região, mas não relacionadas com aquilo. Então ela não vai se queixar daquela diminuição da lubrificação, né? Eu tinha agora, há pouco tempo, uma paciente que ela não tinha parceiro há vários anos, né? Então ela veio para uma consulta de rotina, aí conversa vai, conversa vem, eu disse, olha, está bem ressecada, teu trofismo aqui a gente nota, porque que nem no exame físico, o que a gente vai notar? Além da diminuição da lubrificação, tem algumas mudanças na própria, a pele da vagina se torna mais ressecada, mais fina, ela diminui um pouco a rugosidade normal que tem ali, então quando a gente vai examinar, pode causar sangramento, microfissuras, favorece, se ela for ter relação sexual, né, pode aumentar até o índice de infecções, tá, para doenças sexualmente transmissíveis, porque essas microfissuras ficam áreas de entrada para germes e patógenos, né? E aí eu converso, vai conversar, eu não tenho, ela me disse assim, eu não tenho parceiro, então eu não tenho necessidade de ter essa lubrificação. E aí nós começamos a conversar, ela tinha queixas de infecção urinária repetida, perda de urina, né? E aí no final a melhora do trofismo vaginal acabou melhorando as outras queixas dela que ela não tinha, né? Então ela diz, ter lubrificação não tem problema porque eu não estou tendo relação sexual, não tenho namorado, não tenho planos de ter um namorado logo, né? E tu vê que no final ela tinha outros problemas que ela achava que não estava relacionado com isso.
E dor,
isso, né?
Dor também pode
a
causar?
A dor sim, mas a dor mais comum geralmente vai ser durante a relação sexual, né?
Se não há,
porque
então
aí,
daí não...
Claro,
não.
Daí...
Mas essas fissuras na hora de urinar, por exemplo?
Isso. As fissuras podem causar irritação, né? Sintomas urinários, sem infecção. Aí essas microfissuras podem causar sangramentos, tá? É bem comum na hora da relação. Então, às vezes, elas dizem assim, é porque eu fiquei muito tempo sem ter relação. Não, até às vezes não é por isso, né? Uhum. É pela própria questão mesmo do trofismo, tá? Então, a pele da vagina, normalmente, né? No período ali, vamos dizer assim, dos 15 aos 50 anos, em média, né? Ele tem, é uma pele um pouco mais espessada, com mais rugosidade, ela é mais vascularizada, né?
E com a diminuição... É uma pele nova.
Né? Pele usual, né? Uhum. Nova não, porque hoje em dia, bem que nós estávamos comentando, já tem mulheres de mais idade que estão se tratando, que estão, né, antes de chegar nesse período, então elas vão ter uma pele normal, um trofismo normal, não vão se queixar de ressecamento, vão ter uma lubrificação vaginal boa e adequada, né? Uhum. Então, muitas vezes vai ter queixa naquela nova, que nunca procurou um tratamento, nunca procurou uma ajuda, e vai ter aquela mulher de mais idade que não vai ter queixa nenhuma, que vai estar bem resolvida e, entre aspas, bem tratada, bem...
E até é legal, assim, para as mais novas, para as pessoas mais jovens, né, que estejam nos escutando aí, talvez, entendendo que são exceções à regra, né, mas se existe isso também entre pessoas mais jovens, é importante que as pessoas que estejam nos escutando daí procurem uma ajuda, né, porque tem o que fazer, né, doutor?
Sim, sempre tem alguma coisa para fazer. É, claro, sempre vai ser um tratamento individualizado, né, que nem estava conversando. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo típico, aquela senhora de mais idade, geralmente o que vai funcionar melhor para ela é o aumento dos níveis de estrogênio, né? Pode ser na forma via oral, né, na forma da reposição hormonal, pode ser na via tópica, que seria os cremes vaginais com estrogênio, né? E temos também, claro, nós estávamos comentando antes, temos os hidratantes vaginais,
pois,
né?
Que hoje em dia. Isso que eu não sabia.
Pois é, é uma coisa assim. Claro, já existe um tempo, eu acho que agora voltou um pouco mais forte, já temos várias marcas no mercado, né? E esses hidratantes vaginais, que nem nós estávamos comentando, tu tem hidratante para rosto, para corpo, né? E agora nós temos o hidratante vaginal, que muitas vezes tu pode usar, e ele é a diferença do lubrificante, que o lubrificante seria o quê? Tu vai usar naquela hora que você vai ter relação sexual, ele vai aumentar, né, entre aspas, a lubrificação naquele momento.
Mas ele vai imitar uma...
Imitar, isso, é. E o hidratante vaginal, não. Ele é a base do ácido hialurônico, né? Você vai colocar ele ali e geralmente ele vai funcionar por 1, 2, até 3 dias, né? Então, fica uma coisa mais, entre aspas, fisiológico, mais normal, tá?
Evita, ajuda a evitar, por
claro, exemplo? Ajuda a evitar, ajuda a diminuir essas microfissuras, vai ajudar a melhorar até a própria flora vaginal, né? Porque eu sempre digo assim, a vagina também tem ali fungos, bactérias que vivem normalmente ali, né? Então, às vezes o próprio pessoal tem aquela queixa contrária, daquela paciente que diz assim, eu tenho corrimento, tenho uma secreção vaginal aumentada desde sempre, né? Eu digo, é que muitas vezes aquela secreção vaginal aumentada é o normal de algumas mulheres, né? Ou pelo menos de alguns períodos da vida. Então, não podemos generalizar, mas vão ter mulheres que vão ter aquela queixa contrária. Em vez de dizer, ah, eu tenho ressecamento, vão dizer assim, não, eu tenho muita secreção vaginal, eu estou sempre
existe,
molhada.
Né?
Uhum. Existe, existe, é muito comum. Às vezes a gente brinca...
É mais comum o ressecamento que esses tipos de casos, né?
Olha, eu acho que no consultório ginecológico, talvez, é mais fácil a paciente reclamar ou referir, tá, o sintoma do excesso. Porque é aquilo que nós estávamos comentando, a do ressecamento, ela às vezes, esse é o meu normal, isso é... Uhum. Ela tem, acho que, um tabu maior do que o próprio, a secreção aumentada, né? Uhum. A secreção aumentada, o que acaba acontecendo? Muitas vezes a mulher tem aquela coisa assim, de ser mais cheirosa, de ter um cuidado maior com o seu corpo, né? Então, às vezes eu brinco, é o creme pro rosto, é o creme pro corpo, é desodorante, é o perfume, né? E a secreção vaginal, ela sempre vai ter um cheiro um pouco diferente, né? Por quê? Porque a vagina é um meio ácido, é um lugar onde vivem bactérias e muitas vezes aquilo incomoda, né? A mulher, ela diz, eu sou toda assim, mas aquela secreção vaginal me incomoda. E às vezes tem necessidade de fazer o tratamento, porque pode ser anormal, e às vezes é o normal dela ter aquela secreção um pouco aumentada, né? Claro, sempre tem que ser avaliado, porque às vezes aquela mulher que tem aquela secreção vaginal aumentada, vai ter períodos da vida dela que vai precisar fazer algum tratamento, entendeu? E o contrário também é verdadeiro. Aquela que teve uma secreção sempre, entre aspas, aumentada, pode ter períodos da vida dela que ela vai notar o contrário, o ressecamento,
a dificuldade. Mas aí a secreção é a mesma coisa que a lubrificação?
Mais ou menos, né? Porque...
Está associado,
está associado, né? Aquela secreção vaginal tem a ver com a lubrificação vaginal normal. Só que, às vezes, ela pode ser aumentada por infecções, né? Doenças vaginais, vaginoses, candidíases, né? Então, por isso que, às vezes, eu digo assim... Já me aconteceu muitas vezes de ver uma paciente uma vez, ela não tem nada, ver duas, ela não tem nada. Pô, na terceira vez, vem, não. Agora ela tem uma infecção, agora ela precisa de um tratamento, entendeu? Mas, às vezes, confunde isso um pouco, entendeu? Até porque a própria paciente tem aquela, entre aspas, aquela queixa crônica, né? De secreção aumentada, mas sempre me dizem que nunca é nada. E, de repente, um dia é alguma coisa, né? Ou um dia vai precisar de um tratamento específico.
E daí, nesses casos, por exemplo, o uso de absorvente também, recorrente, não é recomendado, né?
Não. O uso de absorvente, principalmente os internos, né? Uhum. Usados cronicamente não é o ideal, né? Então, sempre
que
tem...
é também um fator que causa candidíase.
Com certeza, causa candidíase, né? E causa mais infecções, mais vaginoses, né? Às vezes, até exatamente por essa queixa. Eu tenho aquela secreção aumentada e eu estou usando absorvente direto. Eu lembro que passava uma propaganda de alguma dessas marcas ali, eles diziam assim, era mulher todo dia usando. Ela dizia, eu me sinto mais bem, eu me sinto mais confortável. Isso aí é um pesadelo, entendeu?
Não,
cortem
não,
essa propaganda, pelo amor de Deus, não façam isso.
Interrompam esse marketing.
Isso, exatamente. Aquela vontade de dizer, pelo amor de Deus, tira essa propaganda do ar.
Serviço.
Porque, claro, o cara tem que vender a sua marca, mas isso aí não é bom, entendeu? Então, pro dia a dia, realmente, o que vai acontecer? O melhor não é o absorvente todo dia, é quando tem necessidade mesmo.
Sim.
A calcinha pro dia a dia tem que ser aquela calcinha de algodão, aquela roupa agora com esse verão, com esse calor lá fora, aquela roupa mais larga, menos, né? A própria higiene, né? A gente diz assim, a gente vive num país onde as pessoas, no geral, são muito higiênicas, né? Muito banho, muito lavar, muito shampoo, sabonete específico, né? E a limpeza da vagina ali tem que ser uma limpeza mais neutra, ou só com água, ou um sabonetezinho mais neutro, com glicerina, evitar aquele exagero, né?
Mas hoje em dia existem, inclusive, perfumes para essa
área. Sabe? Então, exatamente. E muitas vezes esse próprio perfume...
Vendidos na farmácia. Desodorante vaginal.
Pois é, e aí assim, tem gente que vai se adaptar, não vai ter queixa, mas a maior parte das vezes a pele ali é uma pele mais sensível, mais E ela não é feita para isso, né? Então,
em alguns casos pode ser problema.
Pode
então.
Ser um problemão, né? Pode uhum. causar mais irritação do que qualquer outra coisa, né? Uhum. Então, às vezes, eu pego assim, pacientes, por exemplo, por essa questão do uso do absorvente crônico, e com a pele irritada, edemaciada, sabe? Aí você tira, modifica alguns hábitos, né? Algumas pequenas dicas, pá, melhora pois bastante, é. Sabe?
Eu estava até conversando com o Bruno esses dias, porque nós fizemos um bate-papo também com o Dr. Rodrigo Balotin, que falou da higiene, né, das partes íntimas. Claro que ele falou, nós estávamos nos relacionando à saúde do homem, né? É, isso também implica, né, na saúde da mulher, doutor. Pode trazer problemas, né, a Sim. falta de higiene íntima, né?
Sim. Na realidade, os dois extremos, tanto a falta quanto o excesso.
Excesso.
Né? O próprio
certo.
Excesso pode causar mudança da flora, infecções vaginais, uhum. candidíase, né? Então, tu vê que a falta é um problema e o excesso também é um problema, né? Uhum. Aí tu costuma dizer que a limpeza íntima da parte feminina seria uma vez por dia, duas no máximo, né? Então, muitas vezes o que acontece agora, que nem com o verão, né? A pessoa toma banho de manhã, de meio-dia, de noite, e cada vez ali, ducha vaginal, sabonete, sabonete íntimo, aí que nem tu disse, o perfume... Pá, tu não tá causando
um
bem.
Tu
tá tirando uma proteção natural, né? Então, existe até discussão com relação à própria questão de pelos. Isso aí vai acarretando em problemas, em diminuição. Muda a flora vaginal normal, muda a proteção, né? Então, parece que é bom, mas na realidade, tudo que é em excesso, né, acaba sendo claro. Prejudicial, eu acho.
Mas como você falou, acho que é bem importante que as pessoas saibam que é um tratamento individualizado, né, um olhar individualizado. Não adianta você, nós estamos aqui esclarecendo algumas dúvidas, mas é bom que as pessoas Sim. procurem um profissional, né?
Sim.
Procurem, existe no posto de saúde, né, na saúde pública.
Claro. Não, e até porque assim, ó, é bem isso, então... Às vezes o que acontece, tu vai dizer assim, ah, o que que é bom? O estrogênio tópico é bom. 99% das vezes é bom. Mas tem aquela paciente que está contraindicado, né? Então ela teve um câncer. Aí tu vai dizer, pá, mas eu peguei com a minha amiga, é bem bom. É bem bom, mas para ti não, talvez não seja o caso, né? E hoje em dia a gente tem outras terapias também, como o laser, né? Que já, o pessoal já está fazendo agora um laser da região íntima. Então, tem muita coisa, tem muita novidade, né? Vamos dizer assim, há 10 anos atrás nós tínhamos bem menos armas para trabalhar com isso. Hoje em dia a gente já tem, né, bastante coisa a mais para acrescentar, para melhorar, né? E realmente, tem que ser bem individualizado, né? O que funciona muito bem para uma, às vezes não é o melhor, ou pelo menos não é o possível para outra,
claro,
né?
Claro. Bruno ficou mais quieto, né, Bruno? Mas é que
fiquei aprendendo aqui, bastante. Mas eu teria mais uma questão, doutor, em relação a eventuais dicas que você poderia dar para que essa mulher possa perceber, porque você disse, o principal indicativo é o sexo, né? Mas tem o dia a dia, o que que ela pode estar prestando atenção ali de perceber? Não, minha lubrificação não está normal.
Não está se relacionando, como o senhor falou, né? Como é que dá para saber isso?
Claro, eu acho que ela vai... A principal queixa que elas vão notar realmente é no momento da relação sexual, né? Porque ela vai sentir dor, não vai sentir... Não vai, às vezes vai sentir desconforto, vai sentir sensação de ardência após, né? Às vezes sangramentos. Mas no dia a dia ela pode ter sintomas inespecíficos, né? Como, por exemplo, infecção urinária de repetição, trata infecção urinária, sensação de ardência, dor, às vezes, na própria região, né? Então ela fica aquela queixa, uma sensação de desconforto, uma sensação inespecífica, às vezes com sintomas parecendo uma infecção urinária e nenhum exame mostra nada, ou faz tratamento e não melhora, não resolve, né? Mas... acaba se tornando uma coisa mais difícil para aquela mulher que não está tendo relação, porque muitas vezes ela não vai ter essa queixa, né? Ela talvez vai bem tratar essas outras coisas e não vai ter aquela sensação de que alguma coisa está faltando ali. Ela vai até, muitas vezes até dizer, pá, que bom, não está molhando, não está né, não tá tendo aquele corrimento, entre aspas, que elas às vezes até confundem, né, aquela secreção vaginal normal, aumentada, com corrimento. Ela diz, ai, que bom, parou tudo, agora não tenho mais isso, né? E muitas vezes é uma falsa segurança, né?
Por isso que eu gosto sempre de falar para as pessoas procurarem um médico profissional da área. Eu acho que é da mulher, teria que ser, não sei de quanto em quanto tempo, doutor, mas uma visita ao ginecologista.
Assim, um check-up.
Eu acho que pelo menos uma vez por ano, por né? Muitas vezes é aquela coisa assim, eu não tenho queixa nenhuma. É bem comum as pessoas chegarem, eu não tenho queixa nenhuma. Então, o que tu veio aqui? Eu vim fazer um preventivo, vim examinar a mão.
Muita coisa é assintomática também, né?
Isso, tá tudo bem, tranquilo. Muitas vezes é que nem isso aí que nós, então que nem tu falou, não tinha queixa nenhuma, né? Que às vezes acontece isso aí, a gente pegar essas mulheres com uma... É bem comum isso aí, então, né, na menopausa, a gente pegar elas, não tem queixa nenhuma, ou porque não tem parceiro, realmente, né? Uhum. E aí tu olha e diz, tá com bastante ressecamento, tá, né? Não notou infecção urinária, não notou, não tenho queixa nenhuma. Às vezes eu proponho até, eu digo, olha, vamos lá, quem sabe melhorar um pouquinho isso aí. Tem algumas que vão ter mais adesão, né, ao tratamento, porque elas vão entender que isso vai melhorar a vida delas, que é aquela história, hoje eu não estou tendo relação, mas amanhã, depois, o ano que vem, né? Então, muitas vezes tu tá uma coisa que tá no futuro, né? E aí, às vezes, tu propõe isso e acaba tendo bons resultados. Algumas não vão ter adesão, né? Porque é uma coisa inespecífica. Às vezes, ela não tem muita queixa. Ela diz, usei, não precisava, não vou usar mais, né? Eu tive agora, há pouco tempo, um caso bem legal de uma paciente que veio bem nessa de não tenho parceiro, tô tranquila, tô na menopausa há vários anos, não tenho queixa nenhuma. E aí, na coleta do preventivo, né? A gente viu que estava um pouco diferente, um pouquinho mais ressecada, né? Aí eu disse, olha, acho que para ti ia melhorar. Mas não tem problema. Aí conversamos, né? Chegamos os prós e contras e ela acabou optando por fazer um tratamento específico. E aí, depois de um tempo, ela achou um parceiro novo, né? E aí depois ela me disse, doutor, maravilha, foi bom.
Ainda bem,
né?
Que fez,
acabou ajudando, foi bem legal, não tive problemas. Eu disse, olha, que bom, né? E foi uma coisa que se começou antes, teria sido muito pior usar depois ou começar depois que tivesse vindo a queixa, né? Então, acho que foi uma coisa que a gente fez preventivamente e acabou ajudando no futuro dela.
Esse olhar, né? Esse cuidado que a gente precisa ter, né? Sobre si, não adianta.
Sempre
acho que
ajuda,
é fundamental.
Né?
Doutor, nos passamos aqui no tempo, não sei, tiramos bastante do tempo da sua agenda, mas o papo aqui é importante para que os nossos ouvintes também tirem suas dúvidas e nós queremos agradecer quem manda para cá suas mensagens e tem essa confiança em nós também, né? Porque mostra a cara e pede para nós não falarmos, não identificar as pessoas, e por óbvio não identificamos, né? Mas que estão em busca aí de um apoio, de uma ajuda. Tá aí o doutor para dar todas essas dicas e também para que você se sinta à vontade de ir até o consultório e fazer um check-up, né? Ver se está tudo bem, se não está, tem o que fazer. E a gente segue por aqui tentando ajudar dessa forma. Muito obrigada por ter vindo e até uma próxima.
Muito obrigado pelo convite. É sempre bom participar, é sempre bom conversar. E precisando, estamos à disposição.
Legal, obrigadão, doutor.